O Rio é Tech com Beto Largman. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Prepare-se para ter a casa mais ultra de todas com ultra qualidade de internet.
Beto Largman aqui diretamente do Rio é Tech, do nosso stand da Band News FM. A gente está começando os trabalhos do último dia da Re-Innovation Week, esse evento maravilhoso, e começamos bem. Começamos com Gabriel Paes Leme, que vai falar sobre esse fenômeno, né, os desdobramentos, né, já não é um fenômeno novo, mas é um fenômeno assim, que já veio para ficar, dos influenciadores. Ele é da Play 9, uma empresa que se especializou nisso, entre outras coisas, vai falar um pouquinho, né? Mas também queria saber dessa ação que vocês fizeram nas Olimpíadas com micro-influenciadores, é isso?
Boa, na verdade, não só com micro, mas com grandes também. Acho que, dando um contexto sobre a Play 9, né, a gente faz muita coisa com influenciador no geral, então sempre que a marca precisa de alguma relação com influenciadores, a gente agencia influenciador, cria conteúdo, cria projetos, então está sempre lidando com eles. E aí nas Olimpíadas a gente resolveu fazer um projeto que não tinha a ver com transmitir os jogos, mas tinha a ver com contar as histórias dos bastidores das Olimpíadas através desses influenciadores. Então a gente acredita que todo influenciador virou sua própria emissora, então se a gente conseguisse contar boas histórias através do olhar deles, talvez fosse mais interessante, mais engajado do que só transmitir os jogos. Então a gente aproveitou isso, levou quase 20 influenciadores para Paris, e no final das Olimpíadas a gente gerou mais de 1.300.000.000 de visualizações com esses influenciadores. Então é a prova de que dá para fazer a transmissão de uns Jogos Olímpicos mesmo sem ter os direitos de transmissão dos jogos. Então acho que foi um projeto bem legal. E aí, até comentando um pouco sobre os micro-influenciadores, né? Nesse caso não foram os micro-influenciadores que fizeram essa audiência, mas a gente fez um projeto que era um desafio de quem produzisse os melhores conteúdos no TikTok ganhava uma viagem para Paris e R$15.000. Então, esse desafio, 1.500 influenciadores entraram, pequenos influenciadores, e geraram 175 milhões de views somados. E os três primeiros ganharam uma viagem para Paris, foram para Paris, curtiram com os influenciadores, os 20 maiores e tal. Então, assim, foi bem legal do ponto de vista da tese que a gente criou, né? Que as emissoras passariam a ser os próprios influenciadores e de fato, aconteceu isso lá.
Legal. Vamos falar um pouco, então, sobre esse ambiente dos influenciadores. Vamos voltar um pouco lá para trás, para os blogueiros. Eu fui um deles, dinossauro aqui. Mas isso mudou muito, né? Hoje a gente tem TikTok, nós temos Instagram, várias redes sociais, várias categorias, né? Micro, nano. Fala um pouco sobre isso e como o Brasil está inserido. Eu sei que é um dos países com o maior número de influenciadores. Como está isso distribuído, né? E como as novas tecnologias ajudam para quem quer ser ter como profissão, né, a ser um influenciador.
Boa. Eu acho que quando era blogueiro, né, a gente não tinha muita visibilidade como profissionalizar isso, né? Antes, o blogueiro talvez fosse antes de ter uma creator economy mais consolidada. E aí chamavam de blogueiros todo mundo que fazia algum certo conteúdo na internet. Mas acho que agora passou a ser criador de conteúdo e depois de uma certa relevância, influenciador. E eu acho que assim, as tecnologias estão aí para ajudar esses influenciadores a se profissionalizarem, o Playnest, inclusive. A gente tem conteúdos, diversos tipos lá dentro, para poder ajudar esse influenciador a produzir conteúdos melhores. E acho que as marcas estão entendendo isso cada vez mais, né? Então, o Brasil, sendo essa segunda maior potência de influenciadores, só atrás dos Estados Unidos, mostra para as marcas que tem uma outra forma de comunicar com a sua audiência, de converter, de gerar mais awareness para elas, e não só os meios tradicionais de TV, de rádio, etc. Então, acho que os influenciadores vieram para ficar nesse sentido.
Bacana. Vou falar agora sobre comunicação. Eu sou jornalista, eu já trabalhei na assessoria de imprensa, em relações públicas, e é um desafio, né, para as equipes. Né, normalmente, a assessoria de imprensa, a gente mandava um release para os jornalistas, e porque os grandes veículos de comunicação, e eram poucos, eles que detinham o poder do público. Hoje você tem influenciador, aí, um Felipe Neto aí, com mais poder de fogo ou mais audiência do que muita empresa grande multinacional. Qual o conselho que você daria para as equipes de comunicação, para jornalistas e para os, enfim, para a mídia, digamos, estabelecida, de conviver com esse novo fenômeno? Muitos se sentem incomodados com isso e não sabem, talvez, direito como lidar.
Bom, eu acho que tem que sempre partir da perspectiva do influenciador, assim. Se você escolhe um influenciador para falar sobre a sua marca, você está confortável com o posicionamento dele, com o tipo de conteúdo que ele produz. E o que vai gerar mais resultado é deixar ele criar do jeito dele a forma que você quer passar a mensagem. E não ficar tentando passar para ele o que ele tem que falar. Então, diferente de você mandar um release pronto, você vai mandar talvez uns bullets, um briefing, como chamam, tópicos, e ele vai criar da forma que ele achar melhor, junto, óbvio, com a marca. Mas a gente sempre fala que é cocriação, né? Não dá para sempre achar que a gente vai impor o que eles vão falar. Na verdade, tem que ser uma cocriação para que eles falem do jeito que eles querem, do jeito que funciona com a audiência deles, né? Cada um tem sua peculiaridade, mas também do jeito que a marca quer passar a mensagem.
Agora eu vou dar uma provocada aqui, porque eu tenho estudado bastante sobre isso e tenho visto algumas críticas ou alguns prognósticos de estudiosos falando que a era dos influenciadores talvez estivesse já no seu topo e estivesse entrando numa decadência, porque já não vai ter mais como influenciar, todo mundo vai influenciar o outro, então não vai ter mais como aumentar o público dos influenciadores. Como vocês veem isso? Que momento a gente está vivendo? E quais são as áreas onde os influenciadores têm mais assertividade, tanto do ponto de vista como geração de conteúdo, quanto de fazer esse conteúdo valer dinheiro?
Uhum. Voltando lá no início, eu acho que a gente vai se tornar influenciador. Todo mundo vai se tornar influenciador. Então, partindo dessa premissa, sim, alguns vão perder relevância e outros vão manter relevância. Vai se manter relevante quem conseguir provar mais valor para as pessoas. Mas a gente acha que vai ter sempre cada vez mais criadores de conteúdos e que quem vai ficar lá, e talvez seja isso que você está falando de perder relevância, em declínio e tal, são os que conseguirem se consolidar melhor. Mas a gente vai estar sempre falando com mais pessoas. Então, eu posso influenciar meu núcleo de 100 pessoas. Eu vou ser um influenciador se eu estiver passando credibilidade para elas sobre algum assunto. Então, a gente acredita muito que todo mundo tem esse poder de se tornar influenciador, mas não necessariamente ter uma relevância, uma autoridade tão grande sobre os assuntos quanto alguns grandes vão continuar tendo.
Certo. A gente está nesse evento, Rio Innovation Week, evento de inovação. Vocês têm lá uma área, né? Que a sua, acho que, né? E quais são os outros projetos que são mais ligados a inovação, o que vocês estão usando de inteligência artificial?
Bom, então a gente tem um projeto, que não necessariamente mais um projeto, uma plataforma, é o Playnash. Hoje tem mais de 15 mil micro-influenciadores lá dentro e a gente ajuda eles a se profissionalizar, então com capacitação de conteúdos educativos mesmos que a gente criou. Então, desde pessoas especialistas sobre os assuntos, desde influenciadores do mercado, vão lá no nosso estúdio, gravam e a gente coloca dentro dessa plataforma. Além disso, a gente tem algumas ferramentas que ajudam esses criadores de conteúdo, desde media kit automático, relatórios automáticos, calculadora de público, saber quanto que você precisa cobrar para fazer uma publicidade com uma marca. Então, a gente criou várias ferramentas lá dentro para ajudar esse influenciador. E agora a gente está explorando muito a parte de monetização, como que relaciona com marcas pela plataforma, como é que cria esse relacionamento por lá. E os influenciadores estão curtindo. Então, eu acho que, assim, de inovação, o nosso foco principal é o Playnash. E sobre inteligência artificial, acho que está dentro do próprio Playnash também, porque a gente usa uma inteligência para categorizar todos os conteúdos que existem.
Fazer a filtragem certa,
né? Fazer a filtragem, saber selecionar quem que é o influenciador para cada nicho. Então, hoje tem mais de 100 mil conteúdos por mês dentro dos influenciadores do Playnash, né? Então, eles postam...
São quantos no total da Play 9?
A Play 9 tem 80, mas são 80 maiores, que a gente já tem um agenciamento mais próximo e tal. E o Playnash é uma plataforma...
A Camila Farani esteve aqui, ela é de você.
A Camila Farani também é uma delas. E sócia da Play 9 também. Então, a gente acredita muito que todos esses influenciadores têm potencial de se relacionar com marcas e a gente está criando ferramentas para isso. E uma delas é ajudada pela inteligência artificial, que a gente acredita muito nisso, né? Assim, a inteligência artificial é o meio e não o fim para essa relação dos influenciadores com as marcas.
Legal. Bom, conversei com o Gabriel Paes Leme. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigado, no senhor. Rio Innovation Week, aqui no Rio ETEC. E a gente volta já.